Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia de 35% para 40% a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. O texto foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Outra modificação feita pela lei é autorizar o INSS a conceder auxílio-doença mediante apresentação de atestado médico e de documentos complementares. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o advogado previdenciarista Rômulo Saraiva. Presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei ampliando de 35% para 40% a margem de empréstimo consignado. Isso, para quem necessita, é um prato cheio, né?
É um prato cheio, Jota. Essa capacidade econômica de endividamento por meio de empréstimo consignado, ele dá uma possibilidade de contrair dívida de forma mais ampla, mas é preocupante, né? Porque a compra de dinheiro, né, em qualquer parte do mundo é extremamente cara. É uma transação que você antecipar o recebimento de um dinheiro é você efetivamente comprar o dinheiro, e normalmente os juros é muito caro, e aqui no Brasil dispensa comentário, né? É uma das maiores taxas de juros do mundo, né? A lei da usura autoriza isso, e quem necessita fazer esse tipo de transação paga muito caro, às vezes duas, três vezes ou quatro vezes mais daquilo que foi obtido. Então precisa, de certa forma, ser usado com parcimônia. Essa medida, ela tem autorização de margem consignável até o final do ano, e dos 40%, 5% tem uma destinação específica em relação à amortização de despesa, a utilização de saque por meio do cartão de crédito. São uma das hipóteses de você receber dos 40% de capacidade de endividamento, 5% necessitam ser utilizados em transações de amortização de despesa e utilização para saque em cartão de crédito, que é uma modalidade também de empréstimo. Em relação a esse primeiro ponto, Jota, eu chamo a atenção sobre essa questão de amortizar a dívida. Normalmente, quem já está com a dívida de empréstimo consignado, fazer amortização é algo interessante, porque você tira aquelas parcelas últimas e termina diminuindo um pouco a quantidade de juros, o nível de endividamento, e você economiza dentro daquele cenário. Mas está tendo golpes, né, de amortização de dívida. Pessoas que estão entrando em contato para o telefone de aposentados ou pensionistas que já estão com perfil de ter empréstimo em curso, e estão fazendo promessas de amortizar a dívida, inclusive dando quitação àquele contrato de empréstimo e fazendo outro, em tese, de forma mais atrativa. E nessa operação aí é que vem a sutileza de se aplicar o golpe, né? Então, precisa ter muito cuidado dos aposentados e pensionistas, das ligações que recebe, das propostas. Tem pessoas, Jota, na casa do aposentado e pensionista fazer o fraudulento. Porque recentemente tivemos um vazamento de dados que pegou praticamente todos os brasileiros, e aí quem está, vamos assim, fazendo esse tipo de transação ilícita, as quadrilhas especializadas em estelionatário previdenciário, estão com a faca e o queijo na mão, estão com dados, com fotografia, com a renda, o endereço e dados privilegiados. Então, o governo aumenta a capacidade de endividamento, mas está tendo muita fraude por trás disso. E eu deixo um recado também, Jota, para as pessoas só realmente fazerem empréstimo quando tiverem situações extremamente graves, né? Não banalizar a transação de empréstimo consignado, porque isso termina afetando o recebimento mensal do aposentado, inclusive porque a lei que foi viabilizada via Diário Oficial no ordenamento e na sociedade, ela autoriza que as parcelas de até 40%, elas ultrapassem o ano de 2021. Então, a validade da medida é até dezembro de 2021, Mas se você fizer um parcelamento que adentre no ano de 2022, 2023, nesse patamar de desconto, você também vai ficar atrelado a esse tipo de transação. Então, é importante que as pessoas se planejem bem financeiramente, só gastar aquilo que pode e deixar a tentação de lado de fazer um empréstimozinho, porque é muito caro aqui no Brasil e isso atrapalha o sossego, né? A vida financeira, que por sua vez a pessoa endividada termina se enrolando e perdendo o sossego, a paz de viver ali com aquilo que tem.
Agora, outra coisa, essa modificação amplia o percentual a ser aplicada para empréstimos tomados por militares das Forças Armadas, PM dos estados e do Distrito Federal, e policiais reformados, servidores públicos estaduais e municipais, servidores públicos inativos, empregados públicos da administração direta, autárquica e funcional. Dá danado! Está facilitando a vida de muita gente, não é isso?
Pois é. As instituições financeiras estão felizes aí com essa abrangência que você acabou de narrar. Essa medida de possibilitar o empréstimo, né, de 40%, ela não se destina apenas ao âmbito dos aposentados e pensionistas do INSS. A gente comenta deles porque é uma fatia maior do mercado. Mas tem também esse nicho aí que também teve essas medidas flexibilizadas para poder fazer um endividamento mais abrangente. Militares de Forças Armadas, de estados, policiais, militares da inatividade, aqueles que já foram reformados, servidores da União, de qualquer ente da federação, inclusive estado e município, e os servidores públicos inativos, né, além dos empregados públicos, né, que estão vinculados, por exemplo, à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios, e pensionistas de servidores e de militares. Então, pega aí praticamente um universo enorme, tanto de pessoas inativas que estão em gozo de benefício previdenciário, como também os que estão em atividade, né? Então, a farra do empréstimo consignado de 40% está aberta e precisa parcimônia desse tipo de endividamento. Aproveitando, Jota, que a gente está comentando sobre a Lei 14.131, que foi de agora, dia 30 de março de 2021, ela também possibilita, em relação ao INSS especificamente, aqueles trabalhadores que tiveram algum problema de saúde, que não estão conseguindo trabalhar, essa lei, ela flexibiliza a possibilidade de receber o auxílio por incapacidade temporária, que é conhecido como auxílio doença. Houve alteração do nome dele e agora o auxílio doença se chama auxílio por incapacidade temporária. Então, embora a atividade do INSS não esteja afetada, nem tampouco da perícia médica, já que formalmente os médicos do INSS não deflagraram nenhum ato paredista, mas o fato é que o governo já se antecipou e autorizou que os pedidos de auxílio-doença possam ser protocolados pelo Meu INSS, que é um aplicativo que pode ser baixado no celular ou pela internet. Você junta o laudo médico mostrando que você está sem condições de trabalhar e o INSS autoriza fazer o pagamento sem precisar ter a perícia médica presencial, apenas com a juntada do laudo pela internet ou pelo aplicativo, você recebe o auxílio-doença por até 90 dias. É importante esclarecer que esse laudo médico precisa estar minimamente preenchido. Então, uma letra legível do médico, o carimbo do médico, datado, mostrando a doença e indicando que aquela pessoa não tem condições de trabalhar. Não é toda doença que autoriza receber o auxílio-doença. Somente as doenças que afetem o exercício profissional, principalmente quando ultrapassa de 15 dias. Então, o INSS adota essa medida também até o dia 31 de dezembro de 2021 para as pessoas pedirem auxílio-doença de forma menos burocrática, apenas juntando esse laudo nesses parâmetros que eu mencionei, João.
Então, tá bem. Agora, veja bem, essa festa toda tem uma data para terminar. Quer dizer, isso foi reaberto e prorrogado até o dia 31 de dezembro deste ano. Não é isso, doutor?
Exato. Tanto a questão do empréstimo consignado de 40%, tem a validade até 31 de dezembro deste ano, como também a possibilidade dos trabalhadores enfermos que estão precisando receber auxílio por incapacidade temporária, deve também, essa adaptação da lei só vai até 31 de dezembro também. Depois disso, volta à forma tradicional, que seria quem precisar receber o auxílio doença, faz a marcação no INSS para ter uma presença ali física com o médico perito para ele poder fazer a avaliação, entrevista, anamnese, inclusive a avaliação física do segurado.
O negócio está tão bom que até foi aberta a possibilidade de os bancos aplicarem carência de até 120 dias para novas operações de crédito consignado, não foi?
Exatamente. Houve uma flexibilidade muito grande, Jota, em relação a essas medidas. Isso que você mencionou é uma delas. O INSS, ele trabalha em relação à questão de empréstimo consignado com peculiaridades contratuais. O Conselho Nacional de Previdência Social regula o mercado financeiro de concessão de mútuo, que é justamente o empréstimo consignado. E nesse tempo de pandemia, está realmente, como você mencionou, uma farra, né, de flexibilidade. Você poder fazer alteração na carência, na forma de transação, no nível de margem consignável de até 40%. Então, está uma série de medidas benévolas para as instituições financeiras e o segurado pode vir a se aproveitar disso, mas é preciso usar a inteligência, fazer as contas para realmente saber se é necessário fazer um empréstimo consignado, já que o custo disso é bastante elevado aqui no país.
Ô, doutor, veja bem, deixa eu aproveitar a oportunidade, porque no dia de ontem teve uma ouvinte, a Vera, lá do Arruda. Ela fez uma pergunta, eu vou repassá-la para que o senhor possa dizer alguma coisa para a Vera. O 13º salário do aposentado e pensionista vai ser antecipado esse ano?
Pois é, Jota. Está essa discussão aí enganchada, né? Porque desde o início do ano o governo vem dando recados extraoficialmente em entrevistas a jornalistas, pelas mídias sociais, tanto a estrutura ali, principalmente da equipe econômica, falando dessa questão da antecipação. Isso gera uma inquietação, uma ansiedade para aqueles que podem receber esse dinheiro antecipadamente, né? E isso vem rolando desde o início do ano. Né? Vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair. O governo disse extraoficialmente que vai sair, e eu acredito que vá sair, porque várias medidas que foram tomadas dentro da pandemia de 2020 estão sendo repetidas. Esse empréstimo de 40% é um exemplo. O auxílio doença de 90 dias, por meio só da apresentação do atestado médico, sem precisar sentar com o perito, também é outra medida. E a antecipação do 13º foi outra medida que foi realizada em 2020. O que há em definição é o ato do Poder Executivo, por meio do Presidente da República, para estabelecer exatamente o calendário dessa liberação do 13º. Por enquanto, tem tido muita especulação, né, da saída. Acreditamos que vai sair sim, mas não temos ainda uma data cabal para a pessoa poder contar com isso em relação à primeira e à segunda parcela do 13º em 2021.
Podcast Folha PE. Fato e análise.